Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.
Com Nuno Rogeiro e José Milhazes, muito boa noite, bem-vindos.
Boa noite.
José Milhazes, eu começaria hoje por ti. Tu vais começar pela crescente tensão entre a diplomacia russa e a diplomacia europeia. Afinal, o que é que está a acontecer?
Olha, isto aqui pode tornar-se num grande escândalo com consequências sérias. É que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, o Sergei Lavrov, convidou os países, os representantes diplomáticos dos países membros da União Europeia para que o fossem visitar e ouvissem as recomendações que ele queria dar aos embaixadores da União Europeia sobre a forma como os países da União Europeia pretendem ingerir-se nas eleições presidenciais na Rússia e como é que estes países europeus tencionavam apoiar a oposição a Vladimir Putin. E ele queria dizer-lhes, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, que os países da União Europeia não deveriam renunciar a essa ingerência. Dois dias antes dos encontros, quando estava a data já marcada, os embaixadores europeus recusaram-se a encontrar-se com Lavrov, alegando que desconheciam a ordem de trabalhos da reunião e que a União Europeia tinha pedido uma investigação internacional independente às causas da morte de Navalny na prisão. E não obtiveram qualquer resposta de Moscou. Isto indignou Lavrov e os membros do seu ministério. Lavrov pergunta se será possível manter relações com os Estados a nível diplomáticos se os embaixadores têm medo de se encontrar com o ministro do país onde estão acreditados. Maria Zakharova, a porta-voz do ministério, acusou as embaixadas europeias de não se dedicarem às suas funções diretas, mas apenas à recolha de informações sobre a situação na Rússia. Leia-se espionagem. Já há vozes que dizem que se devem expulsar os embaixadores da União Europeia de Moscovo e até baixar o nível da representação dos países da União Europeia na Rússia. Vamos ver como é que Moscovo vai responder é aquilo que os russos consideram um insulto à soberania russa e à sua diplomacia.
Nuno, ainda agora vimos uma reportagem com a Bruxelas a querer que os 27 invistam mais na defesa. Nós já sabemos que temos esta incógnita em relação ao próximo presidente dos Estados Unidos e o apoio que daí poderá não ir para a Ucrânia. Tudo isto faz sentido, sobretudo nesta fase? Como é que isto se pretende fazer? Que impacto é que acabará por ter também nas nossas vidas? Passar de uma economia de paz para, no fundo, uma economia de guerra.
A primeira coisa que nós temos que dizer é que esta escolha que hoje foi anunciada, de passagem da tal economia de paz para uma de guerra, tem consequências, tem peso, tem, digamos assim, tradução na economia, nos impostos, no modo de vida, no emprego. Provavelmente haverá mais pessoas a serem chamadas para as indústrias de defesa e a quererem trabalhar nelas do que havia até há pouco tempo. E implica também uma revolução no tecido tecnológico e industrial. Quer dizer, vai haver mais empresas que estavam fechadas e que vão reabrir, vai haver tecnologias que não estavam a ser usadas e que vão passar a ser usadas. E a grande questão é de saber se a Europa pode fazer isto como fez o Reino Unido, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, sim, em que passou também de uma economia de paz para uma economia de guerra. Ou os Estados Unidos, já agora. Uma das coisas importantes é que os programas existem. Nós vamos mostrar aqui um vídeo interessante de, em que aparece uma pessoa insuspeita, a deputada dos Verdes, Anna Neumann, que no Parlamento Europeu diz o seguinte. Ela diz, existem os programas todos, há o WhatsApp sobre as munições, há o Plano de Defesa Europeu, mas o que eu quero saber é se nós estamos mesmo dispostos a uma defesa comum. E é curioso ser uma deputada dos Verdes, porque ela diz que até agora não tem havido uma defesa comum, ou porque os Estados não querem olhar para o problema, ou porque as próprias empresas de armamento já fizeram contratos com entidades extra-europeias. Mas a Europa promete que vai mudar. E a verdade é que tem que mudar, porque senão, quer dizer, se continua à espera que os Estados Unidos venham na sua salvação, ou se continua à espera que os Estados Unidos decidam sobre a Ucrânia, isso não vai acontecer até abril, quer dizer, não vai haver nenhuma decisão do Congresso americano até abril sobre a Ucrânia, se isso não acontecer, então quer dizer que a Europa, pura e simplesmente, vai ficar refém da sua própria inação. O exercício do que tu há bocado estavam a falar ali, eu posso mostrá-lo aqui, é um exercício da NATO muito importante, sobretudo porque é sobretudo um exercício europeu da NATO. Quer dizer, apesar de ter forças americanas e canadianas, norte-americanas e dos Estados Unidos e do Canadá, tem sobretudo estes dois exércitos. Tu estás a ver aqui uma brigada sueca que entra em território finlandês. Este é o primeiro exercício da história da NATO que se dá em território da Finlândia. É a primeira vez que a Suécia aparece juntamente com a Finlândia num exercício terrestre. Estamos a falar de uma brigada de 3 mil homens suecos e de 4 mil finlandeses. E realmente isto é uma alteração das circunstâncias geopolíticas e geoestratégias na NATO que mostra que a Europa, se quiser, pode transformar a sua própria estrutura. E há uma grande potência naval, se bem que hoje algo decadente, que é o Reino Unido, que também colabora com porta-aviões. Este é o porta-aviões, penso que é o Príncipe de Gales, com os caças invisíveis F-35. A fotografia é admirável, porque não sei se estás a ver a aurora boreal, as chamadas luzes do norte, sobre o porta-aviões. E a grande questão é, o Reino Unido poderia eventualmente substituir os Estados Unidos no que toca à questão da proteção atlântica à Europa? Não pode. Quer dizer, o Reino Unido não tem neste momento uma capacidade económica e militar para o fazer. Agora, tem meios que a Europa continental não tem.
E know-how.
E tem o know-how, mas tem sobretudo os meios, por exemplo, submarinos nucleares, por exemplo, porta-aviões que só a França tem, mas estes são bastante mais modernos. Portanto, o Reino Unido poderia, em parte, substituir os Estados Unidos, mas ficaria muito longe daquilo que os Estados Unidos dão. Entretanto, estamos numa guerra de desinformação da Rússia sobre a Europa. O caso mais conhecido e mais escandaloso foi o da presença de um espião russo numa reunião do Estado-Maior alemão em que se discutia a questão do envio de possíveis mísseis para a Ucrânia. O ministro da Defesa alemão veio dizer que isto é incrível, esta intrusão foi incrível, eles realmente fizeram uma teleconferência a partir de Singapura que foi interceptada e ele diz: estou irritado, foi um erro grave, desnecessário, com consequências. Mas é evidente que a Rússia, de certa maneira, ri-se com esta história. Por fim, deixa-me só mostrar-te uma coisa curiosa. A Rússia já começou a lançar uma série de canais em francês de apoio aos agricultores da Europa. Este é o senhor que comanda o canal Ribar, que é um canal muito ligado ao Estado-Maior russo, e que já diz: a luta dos agricultores europeus é uma luta sagrada e é uma luta que deve ser entendida e apoiada. Enfim, não sei se os agricultores gostarão desta ideia.
José Milhazes, do lado russo tu destacas a frase: as fronteiras da Rússia não terminam em lado nenhum. Quem a disse e que leitura há a retirar daqui?
Olha, não foi eu que disse nem a inventei, foi, vamos ver, Vladimir Putin, e essa frase foi gravada no palco de onde falou o anterior presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que os discursos dele fazem lembrar cada vez mais discursos de um bobo da corte e delirantes. Neste encontro com jovens no sul da Rússia, ele afirmou novamente que a Ucrânia é incondicionalmente parte da Rússia, os territórios de ambas as margens do Dnieper são parte inalienável das fronteiras históricas estratégicas da Rússia. Mas, e como diz a frase de Putin, as ambições de Moscou podem não se ficar por aqui. A famosa Maria Zakharova, de que falei na
anterior, material,
cá está, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, comentou a publicação das conversas de que o Nuno falou e frisou principalmente a destruição da ponte da Crimeia e o fornecimento de mísseis Taurus à Ucrânia. E passo a citar. Eles, os alemães, como hoje compreendemos, não foram desnazificados até ao fim. O mais horroroso é que isso, se não for travado pelo povo alemão, terá consequências terríveis para a própria Alemanha. Ou seja, deixo a pergunta. Pretende a Rússia desnazificar toda a Europa? Pelos vistos, parece que já há intenções de fazer isso.
Olhamos agora, Nuno, para o que está a acontecer na Ucrânia no campo de batalha.
Deixa-me começar com o mapa do Oblast Donetsk. A parte que nos vai aparecer ali à direita é a parte ocupada, a parte à esquerda é a parte libertada pelos ucranianos. Os números são os seguintes. A 1, ali aquela mancha 1, refere-se à Avdiivka, portanto, tal praça forte ucraniana que, como sabes, caiu. 2, cidade de Donetsk. 3, um distrito autónomo de Donetsk, que é o distrito de Petrovsk, que nos aparece ali, em baixo. 4, é a linha da frente, que separa os dois exércitos. 5, aquelas marcas azul, que são, essencialmente, os grandes combates que neste momento estão a dar. Quer dizer, se vires bem, a partir de 1... portanto, a partir da Avdiivka, a Rússia está a tentar ir muito mais para o Ocidente e capturar os cerca de 40% do Oblast Donetsk ainda nas mãos dos ucranianos. Portanto, esta é a situação à altura em que estamos a falar. Os ucranianos estão a perder algum material que antes não perdiam, por exemplo, os carros de combate Abrams americanos, já é o terceiro que é destruído. Temos aqui a destruição do segundo com um drone kamikaze russo. Hoje a Ucrânia e a Rússia usam praticamente o mesmo tipo de drones, resta saber quem é que os usa mais. Aqui está o Abrams destruído, já tinha sido atingido, depois foi destruído. A Ucrânia já perdeu 3. A Ucrânia está a tentar usar aqui algumas das suas melhores unidades para travar o avanço russo. Esta fotografia que tens a seguir é da Brigada 82 de Assalto Aéreo, portanto paraquedistas, que está armada também com carros de combate, neste caso um Challenger britânico. Portanto, são estes homens que estão a tentar travar aquele avanço que há bocado estavas a dizer. Depois temos a questão dos ataques a Odessa, que não podem ser esquecidos. São ataques que foram dirigidos a um prédio civil que ficou praticamente destruído. Sim. E que provocou a morte, como tu sabes, de uma família inteira e de crianças. Nós temos aqui uma imagem. Estas imagens são sempre impressionantes e, obviamente, que depois têm sempre uma leitura e uma releitura política. Que é o depósito de flores junto aos sítios em que, no fundo, inocentes acabaram por perder a vida numa guerra sem grande sentido e sem grande sentido para os ucranianos, não tem sentido, penso eu, para a população russa. Mas depois a seguir vês a parte que é um bocadinho a parte da esperança de Odessa, que é uma multidão na praia de Odessa. É uma praia que já foi uma praia muito bonita, a tocar piano, a ouvir piano. Esta é a face da esperança. Notícias de hoje, já há bocadinho foram mostradas. Dois mandados de captura por coisas que se passaram contra as cidades ucranianas e contra os centros civis. E os dois procurados pelo Tribunal Penal Internacional são o almirante Viktor Sokolov, que nós discutíamos se estava morto ou se não estava morto. O almirante, portanto, o Tribunal Penal Internacional acha que ele está vivo e, por isso, quer um mandado de captura. E à esquerda, o general Sergei Kobilash, que era o comandante, e ainda é o comandante da aviação de longo alcance russa. Eles são acusados de violação do artigo 7º do Estatuto de Roma, são acusados de vários crimes de guerra pela 2ª Câmara de Instrução do Tribunal Penal Internacional, dos juízes Rosário Salvatore Aitala, Tomoko Akane e Sérgio Ugalde. São eles que, no fundo, fizeram estes mandados. Eles são acusados de ataque a alvos civis, danos excessivos a civis e atos desumanos, entre outros crimes de guerra. Deixa-me mostrar, entretanto, que os ucranianos estão a tentar responder à ofensiva russa com as armas que ainda têm. Aqui é a destruição de uma série de depósitos de combustível em Gubklin, que fica em Belgorod, no Oblast de Belgorod, portanto, muito próximo da fronteira. E depois, aquela notícia que já foi dada, este navio que nos vamos aqui mostrar, é a corveta Sergei Kotov, da classe 22-160, que é a corveta mais moderna da armada russa, que pode estar equipada com os tais mísseis calibre que atacam as cidades. Esta garbosa vedeta, que só entrou ao serviço em 2021 e custa 65 milhões de dólares, foi atacada. Temos aqui pelo chamado Grupo 13 das informações militares ucranianas, do RUR, foi destruída, foi afundada, e o que impressiona mais é onde é que isto se passou. É que está aqui a mostrar-se este mapa. Isto passou-se muito longe do território ucraniano e já muito perto da zona sensível de Kerch. Temos aqui o mapa da destruição, portanto, os drones ucranianos do Grupo 13 do RUR estão ali marcados com aquelas duas setas, com aquelas duas estrelas azul. O navio esteve primeiro naquela baía de Feodósia, mas depois aproximou-se da ponte de Kerch e aparentemente foi aí que foi destruído. Sim. Portanto, estás a ver drones de muito longo alcance. Isto é a península da Crimeia. Deixa-me só, acabar, só para mostrar isto. Passou-se há 10 anos. É uma operação que só agora foi conhecida, que foi quando a Rússia tomou conta da Crimeia, a Ucrânia conseguiu evacuar uma das principais bases aeronavais, e tens aqui a 10ª Brigada da Aviação Naval Ucraniana, que no maior silêncio conseguiu retirar todos os seus helicópteros e aviões para o território controlado ainda pela Ucrânia, e é uma operação dentro dos vários segredos desta guerra que se prolonga há 10 anos.
Ficámos, entretanto, a saber, José Milhazes, de que a Rússia não pretende enviar para a guerra da Ucrânia alguns dos seus melhores equipamentos militares, nomeadamente os seus melhores tanques de combate. Como é que justifica esta decisão?
Segundo o diretor da principal empresa do complexo industrial militar russo, Sergei Chemazov, ele diz que os tanques Armat, que são os tanques, os melhores tanques, melhores do que os soviéticos, melhores do que os russos, é o último grito. Só que não vão ser utilizados porque são muito caros.
Ah.
E então, os T-90 são mais baratos, e claro que aqui não conta que se irão morrer mais soldados ou menos soldados. Isso aí, carne para canhão na Rússia, existe e com fartura. Só que este Armat, na realidade, nem sequer deve ainda estar preparado para combater. Eu quero lembrar que numa das paradas militares no dia 9 de maio, e este tanque parou no meio da Praça Vermelha e não andava nem para trás nem para a frente. E era apresentado como uma grande inovação, mas, como eu já disse, parece que se trata mais de terem sido roubados muitos milhões e este tanque ainda não estar pronto, assim como não estavam prontos aviões civis, também prometidos por esta empresa, helicópteros e etc. E agora, eu ia falar um bocado da campanha eleitoral na Rússia.
Sim, as eleições são já no dia 19
de março. Exato, são no dia 17 de março.
17 de março, peço desculpa, sim.
Aqui há uma coisa, eu tenho vários vídeos, um deles eu não pude trazer porque era demasiadamente pornográfico para mostrar na televisão, que é o que é que aconteceria à Rússia se os gays chegassem ao poder. Bem, vocês
Mas como
não
assim?
Imaginam... O que é que lá aparece? Torturas e com falos de enorme medida, etc, etc. Eu, por isso, peguei num mais pequeno e é interessante ouvir a voz desta mulher, como é que ela se vai desenvolvendo à medida do que o marido entra. O marido conta-lhe boas notícias e ela está toda contente. Ela pergunta, olha, tu telefonaste à minha mãe, ao aniversário dela, tu foste fazer compra, tu foste votar. Tá, e esta é a voz dela a dizer, não foste votar? Então como é? Nós vamos perder os subsídios para as crianças? Nós vamos perder os subsídios para o nosso apartamento? Quem é que te deu o primeiro capital para tu te tornares um homem de negócios? E pega nele, rua, mete-o na rua. E então ele vai a correr e às 20 horas, ou seja, no último minuto, ele tem tempo de votar nas eleições russas. Isto é propaganda pró-Putin absolutamente e clara, mas, digamos, estes vídeos estão a ser divulgados nas redes sociais. E não sei, porque a qualidade deixa muito a desejar, mas é o que se consegue fazer.
É a campanha do momento. Nuno, para fechar, dois Benjamins e uma visita que não caiu muito bem.
Não.
Em Israel.
Os dois Benjamins é o Benjamin Benny Gantz, que é, no fundo, o grande aliado de Netanyahu neste governo, um homem que representa mais ou menos o centro político, e o outro é o Benjamin Bibi Netanyahu, propriamente dito. O Sr. Gantz, sem autorização do Sr. Netanyahu, foi a Washington falar diretamente com o Departamento de Estado e com o Departamento da Defesa norte-americano, foi explicar o que é que ele entende sobre o progresso ou não progresso em Gaza. Todos sabemos que este senhor pode vir a ser o próximo primeiro-ministro de Israel, é muito mais popular que Netanyahu, e a questão é que neste momento Netanyahu está num beco sem saída, porque no fundo não consegue nem a libertação dos reféns, nem consegue exterminar o Hamas totalmente, nem consegue mostrar um futuro para Gaza, e portanto já se começa a pensar, é preciso uma nova voz dentro de Israel. Esta voz aparentemente está a ser apoiada não só pelos Estados Unidos, mas também por um senhor chamado Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, que também é um homem muito mais centrista, chamemos-lhe assim, do que o Netanyahu. Agora, há uma coisa que falhou. Não sei se te lembras, na semana passada, o Sr. Biden disse que hoje, que ontem, iria haver um acordo de cessar-fogo. Não houve. Porque, obviamente, as posições ainda estão muito extremadas. Pensa-se que a época dramática vai ser a época do Ramadão, que começa no dia das eleições portuguesas e acaba no dia 8 de abril. Todos esperamos que não haja nenhum ataque israelita nessa altura, porque se houver, obviamente que isso vai ser aproveitado em todo o mundo para atos, não só contra Israel, mas também contra o povo judaico em geral. E, portanto, se Israel tiver um senso de inteligência política, penso que respeitará o Ramadão e fará das tripas coração e com certeza que não irá fazer ações militares nessa altura.
Rogério, José Milhazes, muito obrigada. Guerra Fria regressa na próxima sexta-feira. Até lá.